Amigo ouvinte, bem-vindo ao nosso espaço de missão. A guerra civil no Sudão do Sul colocou em risco de insegurança alimentar 6 milhões de pessoas. A esse propósito, eis o que disse o missionário comboniano, padre Raimundo Rocha dos Santos, que recentemente visitou a nossa emissora.
A população que se estima no país é de cerca de 12 milhões de pessoas. Então nós temos aí praticamente metade da população em risco de insegurança alimentar, que em outras palavras é uma população que está passando fome, né, por causa dessa guerra, dessa guerra civil.
Padre Raimundo, a seu ver, qual poderia ser a solução para esta situação, para este conflito que dura já desde 2011?
Essa é a pergunta que todo mundo faz e é difícil encontrar uma resposta, porque falando do Sudão do Sul, a gente tem que olhar, conhecer um pouco a história desse país, do Sudão, que era um único país e que foi dividido, e a região sul se tornou autônoma e eventualmente um novo país, que é hoje o Sudão do Sul, e chegou-se a esse momento através de uma guerra civil de 21 anos. Mas antes dessa guerra civil, tinham havido outras guerras da colonização e outros períodos. Então, um povo marcado por conflitos e violência. E tem os conflitos internos e os conflitos na região. E tem também, a gente não pode deixar de mencionar isso, os interesses internacionais. Porque a região, o Sudão do Sul é rico em recursos minerais, recursos naturais, como petróleo, água, floresta e outros recursos, né? Então, muita gente está interessada no petróleo. Então, tem gente nesse momento apoiando o Sudão do Sul porque quer o fim dos conflitos, tanto para o bem da população do país, mas também por causa dos seus interesses, porque querem investir ou continuar investindo no país. Então, isso é positivo porque queremos a paz. Ao mesmo tempo, tem gente que fornece armamento. Então, o Sudão do Sul hoje não consegue produzir uma caneta, um lápis, não produz, não tem fábrica, mas tem armamento sofisticado. De onde vem? Tem alguém que está fornecendo à custa do petróleo, que vai depois, como consequência, tirar a vida de muita gente, né? Então, buscamos, por um lado, a solução dos conflitos e tem gente que fomenta o conflito, né? Então, é difícil encontrar uma resposta para a paz. Mesmo assim, e a nossa obrigação como igreja, como sociedade, o mundo, sobretudo a comunidade internacional, estamos preocupados com a situação do Sudão do Sul, embora seja um pouco esquecida, parece um pouco esquecida aos olhos do mundo, que fala muito da Síria, de outros conflitos regionais, o Sudão do Sul é um pouco esquecido. Mesmo assim, tem gente que está preocupada. Agora, o que se tem feito em termos de resolução de conflitos, de busca da paz, né? Desde o começo, desde o dia do primeiro dia de conflitos, 15 de dezembro de 2003, a comunidade internacional, a comunidade dos países vizinhos e a própria igreja e outras igrejas se envolveram nesse processo de mediação de conflito. Como consequência, foram assinados 2 ou 3 acordos de paz, e isso é positivo. O que é negativo é que esses acordos de paz foram desrespeitados, né? Então, por parte do governo, como também por parte da oposição armada, que muitos chamam de rebeldes. Então, tem gente interessada dentro do governo pela paz, tem gente que quer aumentar os conflitos porque quer uma solução através de meios militares, que é muito doloroso, né? De lá para cá, tem se feito esse esforço. Nesse momento, o governo, em abril, convidou a população inteira a se engajar, a se envolver num diálogo nacional pela paz, né? E isso tem provocado, assim, muitas reações positivas e algumas críticas, porque o governo parece que deixou de lado a oposição, os rebeldes. Então, para se dialogar em vista da paz, você tem que sentar e conversar com as partes conflitantes. Não pode deixar alguém de fora. Aqui não se entra no mérito de dizer quem está certo ou quem está errado. Estamos num diálogo para encontrar uma solução. Então, há muitas críticas sobre esse ponto de vista, que o governo não está colaborando tanto para o envolvimento de todos os atores envolvidos nesses conflitos. Nesses dias, a comunidade regional sentou-se na Etiópia, discutiu e continua insistindo que é preciso diálogo, mas que seja um diálogo inclusivo, né, que envolva todas as partes. E, ao mesmo tempo, a ONU, a comunidade internacional, continua o seu apoio.